coletiva da Samsung para dizer o que rolou com os Note 7 acontece este fim de semana. Galaxy S8, primeiras informações oficiais são divulgadas. Zenfone 4, boatos sobre o novo aparelho da Asus. E Stranger Things da vida real, CIA teria feito experimentos secretos sobre habilidades psíquicas. Esses são os destaques do canal Tech News que começa agora. E aí, Canaltecas, tudo certo? Ó, na noite de ontem, a Samsung anunciou que vai realizar uma coletiva de imprensa para apresentar os resultados das investigações conduzidas acerca do Galaxy Note 7 e suas explosões. Marcado para o próximo dia 23, segunda-feira, o evento acontecerá na sede da empresa em Seul, na Coreia do Sul, às 10 horas da manhã, no horário de lá, ou 11 da noite de domingo, no horário de Brasília, e será transmitido ao vivo via streaming.
Executivos da Samsung e especialistas de outras empresas estarão presentes explicando tudo. A ideia é fechar o ciclo de problemas do Galaxy Note 7 antes do relatório trimestral da empresa, referente ao último trimestre de 2016. A data do anúncio, aliás, foi marcada estrategicamente, apesar do tempo necessário para as investigações. Pelo menos a Samsung poderá se explicar com um timing favorável, que antecede a Mobile World Congress, marcada para o final de fevereiro em Barcelona, na Espanha. Fique ligado no Canaltech para acompanhar o evento.
Ainda sobre a Samsung, o Galaxy S8 começa a ter suas primeiras informações confirmadas pela fabricante, assim como rumores mais consistentes sobre como o aparelho vai ser. Essa semana, a confirmação do nome dele foi divulgada pela Samsung. Tá, já era meio óbvio, mas agora é oficial, Galaxy S8. E uma imagem vazada por fontes mostra como provavelmente será a parte frontal do smartphone.
Primeiro, vamos falar do que foi confirmado pela fabricante sul-coreana. Conforme registro no escritório de patentes de marcas registradas nos Estados Unidos, o próximo top de linha da família Galaxy S realmente se chamará Galaxy S8, assim como sua versão sem bordas laterais será S8 Edge. Nada de muito novo por aqui, mas pelo menos a Samsung dissipou os rumores de que o aparelho poderia vir com um nome diferente em sua nova versão. A outra informação vem de uma imagem referente às possíveis frentes da nova linha. Até o momento, informações vazadas apenas se referiam às dimensões do aparelho, já que diversos fabricantes de cases e capas para o futuro smartphone já estariam se preparando para ter produtos no dia do lançamento. Conforme mostram as imagens, porém, parece que as mudanças estéticas serão significativas. As bordas superiores e inferiores do smartphone são bem menores, dando margem a uma maior proporção de tela em relação à área frontal do dispositivo. Além disso, tanto o Galaxy S8 quanto o S8 Edge terão displays levemente curvados em sua frente. As novas informações se somam a outros rumores, como de que o dispositivo poderá ser oficialmente anunciado em 29 de março, pulando a tradição da Samsung apresentá-lo durante o MWC, que ocorre em Barcelona em fevereiro. Outras informações apontam que ele virá em duas variantes de tamanhos diferentes, 5,7 polegadas e 6,2 polegadas. Relatos anteriores ainda dão conta que o Galaxy S8 chegará aos Estados Unidos equipado com um Snapdragon 835, enquanto o restante do mundo receberá uma versão com o novíssimo Exynos 8895, fabricado em 10 nanômetros. Além disso, há a previsão de que o topo de linha trará pelo menos 6 GB de RAM e contará com um leitor de impressões digitais ultrassônico. A Samsung também estaria considerando lançar o smartphone com a opção de 256 GB de armazenamento interno, além dos tradicionais 64 e 128 GB.
Durante a CES, no início de janeiro, a Asus anunciou dois novos smartphones para complementar a família Zenfone 3, o Zenfone 3 1 e o Zenfone AR. Mas parece que não vai demorar muito para a chegada do Zenfone 4. Pessoas ligadas às empresas fornecedoras de componentes para a fabricante taiwanesa afirmaram que o primeiro Zenfone 4 chegará ao mercado em maio.
No ano passado, o aparelho foi apresentado ao mercado durante a Computex em Taiwan, no final de maio, chegando às lojas em seguida. Caso o rumor se confirme, é possível que o anúncio oficial da Asus ocorra antes da Computex. O maior evento do ramo antes disso é o Mobile World Congress, que acontecerá em Barcelona em fevereiro. De qualquer forma, é improvável que um anúncio aconteça tão cedo, portanto não se descarta a possibilidade que a Asus faça um evento isolado para mostrar o Zenfone 4, se alinhando com estratégias como a da Samsung e da Apple. Detalhes sobre as configurações do próximo Zenfone são desconhecidos, mas é de se esperar que o aparelho venha com especificações superiores ao Snapdragon 821 do Zenfone 3 e mais memória RAM. Memória RAM é uma tecla em que a Asus gosta de bater. 2016 foi um ano apenas ok para a Asus em vendas. Segundo números divulgados pela companhia, foram mais de 17,5 milhões de remessas de aparelhos da família Zenfone, uma sensível queda em relação aos 20,5 milhões de aparelhos em 2015. Financeiramente, a companhia teve prejuízos nos primeiros três trimestres do ano, mas com o Zenfone 3 conseguiu números positivos nos últimos três meses, o suficiente para evitar que a companhia fechasse 2016 no vermelho.
O novo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, acabou de fazer seu juramento na tarde de hoje e a partir de agora já está no comando do perfil oficial da presidência do país no Twitter. E a gente já sabe que ele adora criar polêmica no microblog, né? O que será que vem por aí?
O perfil POTUS foi criado durante a gestão do agora ex-presidente Barack Obama, em 2015. A partir de hoje, os tweets de Obama poderão ser acompanhados no perfil POTUS44, em referência ao fato dele ter ocupado a posição de 44º presidente do país. Trump, por outro lado, ainda manterá sua conta Real Donald Trump. Seu tweet inaugural como presidente no POTUS ainda é aguardado. O último tweet de Obama como presidente dos Estados Unidos veio na manhã de hoje. Eu ainda estou pedindo que vocês acreditem, não na minha capacidade de provocar a mudança, mas na de vocês. Eu acredito na mudança porque eu acredito em vocês, escreveu. E aí, qual será o primeiro tweet de Trump na conta oficial? Façam suas apostas aí nos comentários.
Se você acredita que as experiências psíquicas realizadas em Stranger Things eram apenas ficção ou teoria da conspiração, está enganado. De acordo com arquivos desclassificados pela CIA, a Agência de Inteligência Norte-Americana, a organização, junto com o Departamento de Defesa, conduziu pesquisas secretas sobre potenciais habilidades psíquicas.
No meio dos milhões de documentos que estão online, que você pode acessar no link junto ao vídeo, alguns arquivos contêm informações sobre o Project Stargate, um programa secreto que começou em meados de 1970 para tentar desenvolver habilidades psíquicas em agentes militares. O objetivo das pesquisas era desenvolver e testar a habilidade de visão remota, uma técnica em que a pessoa é capaz de ver acontecimentos e indivíduos à distância, através da mente. O projeto chegou a demandar de um diretor responsável, um oficial de inteligência, três pessoas responsáveis pelas visões remotas, um técnico de inteligência e um secretário, além de $20 milhões antes de ser encerrado em 1995.
Bom, vocês devem ter percebido que tem uma brincadeira agora na mudança das notícias, que tem uma foto dessa figura aqui, ó, Eduardo Silva. Quem já acompanha os comentários do canal Tech News conhece esse cara aqui. Tá em todas, né, Eduardo? Beleza?
Beleza, Igor.
Então, o pessoal tava esperando você estar aqui na nossa sede hoje, né? Só que você mora longe, você não mora em São Paulo, né? Então a gente teve que bater o papo por Skype.
Pois é, tô no interior, mas se der eu vou, viu?
Ah, é? Tem que pagar a passagem. A gente manda a conta pros donos aqui depois, eles pagam a passagem, quem sabe?
Ah, é? Então tá bom.
Mas vem cá, o povo fica falando aí dos comentários, você tá em todos, você é um dos primeiros a comentar. Como é que você consegue ser um dos primeiros a estar lá sempre comentando e botando os números? Botando o time code das notícias.
Primeiro que eu não tenho vida social. É que eu não faço nada em casa, então tô sempre no YouTube. É. Então, assim que sai, eu já vejo.
E você viu que o pessoal tá agradecendo bastante, né, do que você tá fazendo lá.
Tá, o pessoal gosta muito.
Pois é, e tô falando que você já tá pedindo um trabalho aqui no Canaltech também.
Então, se tiver uma vaguinha aí...
Pois é, o problema é que não tem no momento, mas manda o currículo, não custa nada, né?
Eu vou mandar.
Beleza. Bom, e o que você acha dos vídeos do Canaltech? O que você acha que deveria ter de diferente?
Então, o que o pessoal pede bastante, aí é a volta do CT Pipoca e do Top Memes.
Sim. Tá faltando gente aqui pra fazer, ó. Só tá faltando dinheiro pra pagar mais gente pra fazer também.
Então, mais uma chance aí de eu começar a trabalhar no Canaltech.
Você tá virando entrevista de emprego agora?
É, talvez.
Então, beleza. Mas aqui, por que você resolveu começar a escrever esses tempos lá nos vídeos?
Eu tava vendo o Canaltech News, eu queria ver uma notícia só. E aí eu pensei que seria legal se tivesse uma minutagem. Aí eu vi mais uma pessoa lá falando e aí eu resolvi fazer. Então o pessoal falou, continua fazendo, e aí eu fui fazendo a minutagem.
Beleza, Eduardo, brigadão, valeu aí pelo papo, valeu aí pela ajuda também todo dia no canal Tech News.
Imagina.
Beleza. Bom, o canal Tech News de hoje fica por aqui, mas você sabe, no site tem muito mais conteúdo pra você.
Netflix, confira os lançamentos da semana. Apple AirPods, veja o nosso review. E baterias mal instaladas seriam as causadoras das explosões no Note 7, é o que diz o Wall Street Journal.
Bom, chega por hoje, né, Edu? Bom, você sabe, se quiser saber mais sobre o Canaltech, é só acompanhar a gente nas redes sociais, a gente tá em todas, Igor Lopes ou Canaltech com CH no final. Segunda a gente tá de volta e sexta que vem, quem sabe, com mais um espectador aqui, como o Edu, né? Chama atenção aí nos comentários, de repente a gente bate o papo e traz você pra bater um papo aqui também no Canaltech News. Valeu. Valeu, Edu.